Fala, vendedor!
Estamos começando mais um capítulo do nosso querido Pode Faturar. Hoje tem uma situação especial, hein?
As duas.
Duas. Primeira é a... começar, tá? Segundo, ao vivo. Assim, para ele se cada, ele faz o negócio, ele se atrasa. Mas aí quando...
Isso.
Ele faz mais complicado, mas sem mais. Quero.
Eu vou apresentar.
Você.
A escada de vendas. Né? É enorme. Tipo... Tanto você como. Presente. Área feminina aqui com a gente. Hein? Interessar os contatos. E vendedores e vendedores.
Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Ao vivo, hein? Quem sabe faz ao vivo.
É isso aí.
Pero... Você que pode complicar um pouco. É. Por que nós vamos facilitar?
Não,
vamos
complicar. Se enfia enrascado, vocês enfiam junto, né? Vamos embora.
E você topa, e você fala, vamos que vamos.
Vamos muito lá. Bom.
A gente só faz isso com quem, merece.
É. Dá conta. Com então,
quem
vamos
dá
lá.
Conta.
Obrigada pelo convite. Mais aqui, tá no Pode Faturar. Vamos falar de vendas para faturar. A ideia é essa, né?
Isso aí.
Sou a Paula Olaf, tenho um projeto Fábrica de ATR. Vou te falar sobre a ação do Fábrica de ATR para mulheres. A ideia é formar mulheres no mercado de trabalho, esse mercado tão SDRs, que paga muito dinheiro por meio da Fábrica de ATR. A ideia é incluir mais mulheres neste mercado. Eu já tenho aí duas mulheres para atuarem com o SDR. Somos uma fábrica.
Tá muito literalmente.
Literalmente uma fábrica.
Agora, conta aí, Paulinha, esse projeto, onde surgiu essa ideia? Conta a tua história, amiga.
Ah, bom, a fábrica de SDR surgiu da pandemia. Eu já atuava ali no office com mulheres, fazendo ações concessionárias com marketing, um projeto chamado Pinto a Vida. E aí, então, nós atuávamos em concessionárias fazendo agendamento para as concessionárias. Sim. Até que as concessionárias fecharam no...
Yeah.
E eu e milhões de brasileiros e brasileiras tivemos que
aprender a botar.
Eu acho que
musical, né?
Musical, nós temos que ter uma coisa.
Fala com a produção, fala
mais
com
dramática. Tchan, 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 tchan. Desculpa,
por
Paulinha.
Enquanto vamos só na entonação da voz,
isso,
né?
Isso.
Então aí a partir deste momento veio a pandemia, resolvi formar uma fábrica de SDR. Na verdade, foi uma ideia de dar treinamento para as mulheres que já faziam telemarketing lá na Pink Sua Venda há 5 anos atrás, 2000, da empresa, treiná-las para fazer. Comecei a ensinar, assim, curiosamente, utilização assim, como vendas, script mais personalizado, pesquisa sobre os. Eu já tinha mais mulheres na época, para não ensiná-las a procurar emprego. E ali a gente. A situação, né, Tércio? E as empresas de tecnologia estavam com... Então, foi uma forma de pegar ali as mulheres que já trabalhavam comigo, elas, ó, tá aqui, paga aqui no link, ensina a pescar, né? Literalmente.
Isso, literalmente falando, né, Paulo?
E, Paulinha, fala... Ó, desculpa. É. Fala só, conhece o termo, assim. Vou dar uma explicada. É um SDR, ou uma SDR.
Gente, dá para aplicar o SDR em tantas... Olha, o SDR é o Sales Development, chique demais, mas é o pré-vendedor. No nosso caso, pré-vendedoras. Tá. Nós fazemos a pré-venda. Você vai fazer uma apresentação, muitas vezes não sabe nem por onde começar. Comece de uma lista. Sim. Então, a principal função ali tem o pré-vendas que faz essa lista, qualificação da lista. Eu vou mapear de acordo com o segmento, CP que a gente costuma falar em vendas,
Perfeito.
Né? A partir deste perfil, tamanho de empresa, segmento, cargo, é que nós vamos mapear as empresas. Fato com para ele fazer uma... Neste caso de outbound, é uma... É um BDR, é o Business Development. Ele cuida como um todo negócio. Sim, por exemplo, quais são as o mercado que está em ascensão, para não fazer ascensão de mercados que estão ali funcionando, né?
Sim.
É, por exemplo, áreas, né?
Uau!
Tá fechando. Então, ele tem que ter essa inteligência de mercado, geralmente com ferramentas, para entender como está o mercado que ele pretende atuar. Então, o BDR, ele monta a lista, faz a prospecção outbound, vai buscar estas empresas. O SDR, o mercado entende como o pré-vendas que faz a qualificação de um lead que chega nas nossas redes sociais, que é o inbound.
O inbound, isso. Perfeito.
O
perfeito.
Nome fábrica de SDR pegou, porque todo mundo conhece como SDR, né?
Exatamente. E aí, Paulo, é exatamente o que eu ia te perguntar, né? Fábrica de SDR.
É.
Então, na verdade, podemos pensar que é uma jornada de treinamento, preparação, para colocar essas mulheres no mercado de trabalho, para iniciar na carreira de vendas. Eu queria que você trouxesse para a gente um pouquinho do que é essa jornada e do que de fato é a fábrica de SDR.
Bom, exatamente. Estamos com um treinamento agora em andamento, então eu faço os treinamentos online, abrangemos o Brasil todo. Uhum. Aí essas mulheres vêm com a gente para aprenderem do zero. O que, que é o SDR, como está o tamanho desse mercado, criar uma conta no LinkedIn. Eu mostro alguns modelos de scripts que elas podem utilizar de uma forma mais genérica.
Olha, show.
Então elas chegam muitas vezes, já vêm de uma área comercial, já tem uma expertise ali de ver que a mulher se vira, né, gente?
É isso.
É loja no Instagram, é bolo de pote, é tudo. A mulherada já está acostumada com vendas. É, inclusive, negociação já vem no chip da mulher, porque tem que negociar com o filho para tomar banho.
Desde o começo.
A mulher já vem com o chip instalado.
Em várias coisas e tá ali cuidando
tudo.
De tudo.
A negociação, assim, poder de persuasão da mãe é uma coisa indiscutível, né?
Verdade.
A gente sabe que desde criança a gente sofre com isso,
né? É verdade.
E no seu conceito, Paula, o que precisa, o que, que a pessoa precisa ter para ser uma SDR? Como é que você olha para essa aqui é uma SDR? Como é que você vê isso aí? Qual
legal,
é o seu conceito para isso?
Bom, nos nossos treinamentos, a gente recebe todos os tipos de perfis de mulheres. Então,
perfeito.
Desde meninas de 16 anos até senhoras, ali 50 a mais, que o mercado tem buscado cada vez mais para a contratação das mulheres ali com uma idade maior, mas que tem uma experiência incrível durante uma ligação, ela tem mais paciência. Então, respondendo a sua pergunta, precisa ter muita vontade de encantar o cliente. Então, ela precisa muito fazer ligações. Eu acredito que uma boa SDR, isso a gente bate muito no nosso curso da fábrica de SDR, que elas precisam ligar. Porque uma objeção é muito difícil você quebrar por uma mensagem de WhatsApp.
Claro.
Sem dúvida.
Por um e-mail. O pessoal olha e fala, ah, não preciso disso, deleta. Né? No WhatsApp.
Isso quando lê, né?
É.
Quando lê, né?
Quando lê, é verdade, André. Então, assim, de todas as qualidades ali que ela precisa ter e habilidades para se tornar uma SDR, a resiliência, né? Meio clichê falar isso, né?
Claro.
Mas vai para a linha todos os dias para ver se tem que ter resiliência todo dia.
E quando você faz essa preparação da profissional, é para qualquer área. Estamos falando de tecnologia, estamos falando de qualquer área.
Onde essa
aplicação se encaixa?
O André, como a maioria delas atuam em home office, até por conta de ser um projeto social, muitas delas têm filhos com necessidade especial, cuidam dos avós, cuidam dos pais acamados, né? Então a gente dá muita prioridade para o trabalho em home office porque acaba trazendo essa parcela de mulheres no mercado que hoje estão desempregadas e não conseguem uma oportunidade para voltar.
Você sabe o que é o legal? Eu já conheço a história da Paula há muito tempo, a gente acompanha o trabalho da Paula. Índice de gente que de mulheres que começam um curso e termina, muito poucas são assim, puxa, não nasci para isso, ou sai fora dessa área. A Paula tem uma capacidade de pegar esse pessoal e capacitar de uma forma que ele aproveita
com todo mundo, né, Paula? Pela se apaixonam
pela profissão. Ela vem complemento isso que ele falou. Existe uma triagem logo no começo, onde você identifica se existe uma predisposição. Como, queria que você me falasse um pouquinho, como funciona isso? Como é que... E aproveitasse, né? Aproveitasse para fazer um convite, né? Para as mulheres que se interessarem em conhecer um pouco mais o seu projeto, que entrasse em contato com a gente, claro, para a gente passasse as informações.
Sim, será um prazer.
Para saber mais. E eu estou super curioso, porque além de ser algo voltado para a mulher, e para mim, a profissional mulher, ela tem um conjunto de habilidades que vai fazer com que ainda ocupe as principais posições de liderança. E eu anseio por isso. Eu já tive a oportunidade de trabalhar diretamente respondendo para mulheres e gostaria, porque é um cuidado, é um carinho. É o que você falou, né? É uma experiência que é adquirida na vida inteira, não somente na profissão, né? Mas como funciona essa questão dessa
nosso
triagem
processo,
e tudo?
Né? Tá certo. Então, quando as mulheres querem se inscrever, inclusive já fica o convite, no nosso site da Fábrica de SDR tem o link do formulário de inscrição.
Qual
então,
que é o site, Paulo?
É fabricadesdr.com.br.
Muito bem.
Fábrica DESDR. Não é SRD, nada disso,
não,
gente.
Tá,
é
SDR.
É www.fabricadesdr.com.br.
Aliás, eu vou te quebrar um pouco para agradecer o pessoal que está nos acompanhando e pedir que, por favor, faça suas inscrições aqui no Pode Faturar,
isso mesmo.
Dê o seu like, faça o seu joinha, que isso é muito importante para a propagação aqui da iniciativa, para você mesmo, vendedor.
E também deixe seu comentário, seu questionamento, isso. A gente depois vai estar
respondendo,
indo atrás. E aí, conforme a gente vai conversando, surgindo dúvidas, por favor, fique à vontade para conversar com a gente.
Tá certo.
Desculpa, Paulinha, mais uma vez.
Imagina. Então, sobre o nosso processo hoje, André. Então, ela se inscreve. E aí tem algumas perguntas ali de triagem, apenas para a gente saber de onde vem, como que vem, né? Então, eu tenho essa estatística de que ali a maioria delas, 80%, 90%, já trabalhou com vendas. Seja de venda porta a porta, seja telemarketing. Elas já muitas delas já foram SDR e nem sabem.
Casco duro.
Às vezes ela fala, nossa, mas eu fazia agendamento de reunião para o meu chefe. E eu falei, então, é só a gente aplicar uma metodologia agora.
Assistente e tal, e agora
já ela entendeu ali, né? E aí muitas vezes eu falo para ela, então, agora o contexto é esse. Você tem que montar uma lista, você tem que fazer prospecção por telefone, qualificar. Então, elas chegam totalmente cruas, preenchem esse formulário. Aí eu coloco num grupo nosso de WhatsApp, que inclusive está com 780 mulheres.
Uau.
Nesta turma em andamento agora, que começou terça-feira da semana passada.
Fantástico.
Online,
Paula.
Entraram 180 mulheres na aula da semana passada.
Que legal.
Incrível.
Que bacana. Parabéns, viu,
e
Paula?
E eu não deixo gravada. Por quê? Qual que é o diferencial de aulas gravadas, de SDR, que tem várias, com excelentes conteúdos por aí? A nossa ideia é o acolhimento dessas mulheres. Então, elas entram na aula e elas falam, nossa, vai falar sobre venda, sobre meta. Gente, não é isso. A ideia aqui é trazer mulheres que têm 3, 4 filhos. E é nossa coordenadora hoje, por exemplo. Poliana, beijo para você. Aê. Nossa coordenadora da fábrica de SDR. Valquíria acabou de ter gêmeas, coisa mais linda, duas menininhas. E todas elas começaram como SDR, gostaram da profissão, já tem ali uma experiência na área de decisão e de gestão de pessoas. Então, elas sabem muito me ajudar com essa questão de desenvolvimento. Porque a mulher tem muito disso, né, André? De a insegurança da própria mulher, de uma questão cultural que já vem ali dos pais ou do marido. A gente escuta, por exemplo, piadinhas bobas que o marido ou o namorado faz. Ela fala que quer tirar a habilitação. Poxa, para a mulher tirar a habilitação é um negócio incrível.
Tá.
E aí o marido fica assim, você vai aprender a dirigir?
Imagina, né?
O pai, não, mas isso não sabe nem tirar meu carro da garagem.
Século XXI, né, tem essas coisas.
Tem isso. Tem. E aí a mulher, ela mesma acaba fazendo a própria piada dela. Vejam, às
porque
vezes vocês já até escutaram alguém falando, né?
Incorporou, né? Ela acabou absorvendo
Absorveu aquela máscara ali que as pessoas falam, a mulher dirige mal. Pronto, a mulher já não quer nem tirar a habilitação.
E André, não entra homem, cara.
Não entra, não pode.
Entra homem nessa parada.
Mais uma vez, aproveito para te parabenizar, porque eu realmente estou encantado com o projeto. Tive a oportunidade de conhecer o site, de ler a respeito. Depois que a gente se conheceu, durante a semana, li mais ainda para estar... E, assim, realmente é encantador, porque é dos poucos projetos que eu vi, primeiro, com clareza de propósito. Então,
boa.
Existem muitas empresas de propósito e aí elas vão conforme a onda, né? Então, aqui, é como você falou, pegou fases que isso estava mais recepção, menos recepção, um público maior de interesse, um público menor, mas o propósito ele se valeu. E o segundo ponto, assim, é uma causa extremamente nobre, porque existe, ainda mais no momento que a gente vive hoje da nossa sociedade, da descaracterização, né, da figura da mulher, da figura da profissional mulher, muitas vezes da confusão, né, do empoderamento com...
Sou até agressivo, né? Esse termo, fato, empoderamento feminino.
De fato, aqui o propósito ele é realmente trazer a mulher para a linha de frente, com capacitação, com preparação e com essa instrução, né? Para dar seguimento. Né?
Eu então, sempre eu falo assim...
Atrelar a vida dela, da casa, do dia a dia dela, a uma profissão.
Isso é o empoderamento feminino por meio da geração de renda.
Sim.
Porque eu acho que tudo que a gente fala de empoderamento feminino, se você não gera uma forma dela conseguir um trabalho, sim, tudo vai por água abaixo.
Fantástico.
Como que a mulher vai sair de um relacionamento abusivo? Sim. É muito fácil apontar para essa mulher e falar, você está aí apanhando do seu marido, tem que sair de casa, você tem que fazer alguma coisa. Só que ela está tanto tempo fora do mercado que ela não sabe nem por onde começar um emprego.
Sim.
E como que ela vai sair de casa se ela não tem como pagar um aluguel?
Claro.
Então, a gente acaba trazendo essa mulher de volta para essa realidade, porque ela está há muitos anos fora do mercado de trabalho. Uhum. Quando a gente consegue trazer, e ela vê na aula, ao vivo, muitas delas falando que estavam na mesma situação.
Seus próprios depoimentos.
E falando dia a dia, como que é o SDR. O que eu fico muito triste quando eu vejo o RH, todo mundo falando, sim, em RH humanizado, né?
Uhum.
O que é um RH humanizado? Você vê um currículo, e eu tenho todos os dias pessoas me pedindo indicação de SDR, inclusive a gente funciona como uma agência e indicamos essas mulheres, uhum, para a contratação. Porém, eles vêm com uma lista de tantas coisas que precisa ter.
E eu olho inglês, aqui, alemão, mexicano.
E assim, o fato dela estar fora do mercado, talvez há 5, 6 anos, a pessoa olha o currículo e fala, preguiça de estudar, nunca fez um curso.
É.
Não param para analisar a história daquela mulher.
O motivo, né, pelo qual
às
ela
vezes
teve
alguma crise de depressão, está querendo voltar agora, teve um filho com algum tipo de necessidade especial, vai para cima e para baixo com o médico, tentando melhorar
a situação. Em casa, né?
Teve mais de um filho, entende? Isso é uma questão muito cultural. E não necessita julgamentos. Ah, mas ela teve vários filhos. Como se a mulher tem a culpa suprema disso.
Sim.
É um reflexo de uma vida de família.
Tá.
Ela tem 3 filhos, a mãe dela teve 10. Olha que evolução, só que teve 3.
É.
Não é? Loucura, então a gente, né, tem que analisar todo um contexto histórico, uhum, de que na hora que essa mulher acorda, nem ela se deu conta de que a vida dela ficou parada por tanto tempo.
Claro.
E agora ela só quer uma oportunidade para voltar para o mercado.
Sim.
Então, nos nossos processos seletivos, André, a gente não se atenta, assim, formação que a pessoa teve. Eu me atento ao quê? Nosso processo é diferenciado. Eu fico 4 semanas com elas de treinamento.
Olha.
Toda semana tem 2 horas de aula. Eu dou atividades para elas fazerem. Corrijo as atividades. Vou pontuando isso.
Dá 700 mulheres na classe?
Na classe deu 180 semana passada. Mas já está com mais de 500 visualizações da aula que eu subo para o YouTube como não listada.
Perfeito.
E eu acompanho o que elas estão assistindo.
Nossa, mãe.
Então, ali... Quase as 700 já assistiram.
Ah.
E aí, a partir desse processo que eu estou com elas durante essas semanas, no final, quem ficou até o final, quem recebeu o certificado, que, como o Tércio falou, 70, 80% delas costuma ir até o final e receber, uhum, o certificado,
uhum,
elas passam por uma entrevista com o nosso RH, uma triagem, e ficam no nosso banco de dados.
Muito legal.
E aí, quando a empresa me pede uma profissional, eu já tenho para indicar.
Você está no estoque, né?
Já está no
pronto
estoque.
Entrega.
É só pegar aqui. O que você precisa?
Fala um pouquinho. Como funciona a relação da fábrica de SDR com as empresas? Como é que funciona? Existe um processo de associação? Existe uma parceria? E também para executivos, empresários que se interessarem.
Sim.
Como eles chegam até você e como é que funciona essa conexão entre a fábrica e as empresas?
Eu recebo muito lead pelo meu LinkedIn, né? Como eu dou aula de LinkedIn para elas, o meu LinkedIn tem que ser ali. Minha estante, bombando, né, gente? Tem ali, todo dia eu recebo muitas pessoas perguntando como faz para contratar a SDR. Sim. E como faz para contratar o treinamento em company presencial que eu faço também.
Perfeito.
E aí, no caso do treinamento, sou eu, Paulo Lapa, eu treino homens também, tá, gente? Pode ficar feliz aí.
Ah, pô, tá, tava bem preocupado já, né?
É porque, assim, é tanto conteúdo
dirigido... É?
Que, a gente, que, né? Sobra um pouquinho pra gente.
É, gente.
Tem que sobrar um pouquinho.
Tem que sobrar, ainda.
É, se a empresa me contrata, fala, deixa o homem fora da sala, não então. Pode. Ela tá me contratando como consultora, aí não dá pra escolher, né?
Muito
Mas
bom.
Pro nossos treinamentos são essas mulheres. Então, eu realmente tenho pra indicar. A empresa pode entrar em contato comigo pelo meu LinkedIn ou pelo nosso site da fábrica de SDR também, que tem, a inscrição ali que a gente recebe. E as nossas S10 entram em contato para falar sobre o nosso projeto e já ficam ali em stand-by. Então, tem muitos clientes nossos que falam, ó, você está formando uma turma agora, já quero pegar alguém que formou agora.
Uhum.
E já deixam ali, é legal que eu falo para elas, gente, ó, tem empresa aqui com 10 vagas para vocês. Então, eu faço já esse processo seletivo pensando no perfil dessa empresa.
Sim.
Por exemplo, se é uma empresa que trabalha com consultoria, coaching, alguma área relacionada à holística, então, eu já sei o quê? Que uma mulher mais velha vai ter uma paciência, uma doçura maior na voz,
claro,
para falar com
claro.
Esse lead, que quer provavelmente dizer, é um terapeuta, né?
Você tem características mapeadas.
Isso.
Que, de acordo com essa demanda, você vai lá, olha, eu tenho uma pessoa mais assim, uma pessoa...
Isso mesmo. E empresas que querem um atendimento de suporte, um atendimento rápido, o lead entra pelo WhatsApp. Então, é uma mina que tem uma facilidade com WhatsApp, com tecnologia, e que vai responder várias mensagens ao mesmo tempo. Sim. Muitas vezes a empresa deixa até o CRM dela disponível para essa SDR, para que ela, de home office, consiga atender esses leads que vão chegando de forma rápida.
Excelente.
Então, existe essa triagem do perfil que a gente faz isso na nossa entrevista. Outra triagem que a gente faz também, se a mulher tem acima de 50 anos ou se ela é negra. Porque tem muitas cotas em empresas que eles pedem para a gente com esses perfis. Então, em nossa entrevista, a gente já faz essa triagem também para indicar, que eu sei que tem muitas empresas aí querendo absorver essas profissionais e não encontram no mercado. A gente tem.
Sim.
E como funciona, Paula, depois que você faz essa conexão entre a profissional e a empresa, como funciona esse acompanhamento? Até onde vai esse acompanhamento? Até onde vai... a medição da performance, do trabalho efetivo. Como funciona esse pós-venda na fábrica de SDR?
Sim, ele tem as duas opções. Ou ele faz internamente o processo, já tem ali um gestor que vai cuidar do processo todo. Então, a gente atua como uma agência com indicação dos currículos. Ele entrevista várias pessoas até chegar no perfil ideal e fazer a contratação. Então, a gente só intermedia essa contratação. Ou ele contrata uma consultoria, que com essa expertise aí que eu acabo tendo de treinamentos, ele dá com várias empresas, scripts, acabo tendo esse conhecimento do script que está dando certo, as melhores práticas de mercado, né?
Sim,
então,
sim.
Eu já incluo junto com a contratação essa consultoria de estruturar o processo e geralmente por um mês eu faço esse acompanhamento. Toda semana escuto gravação para dar uma
pontuar
o feedback. Precisa estar no detalhe.
Porque a gente só vai conseguir. E você construiu a metodologia, Paula?
É, isso
você
mesmo.
Você construiu a sua metodologia.
A metodologia ali de qual a quantidade. É a receita previsível, né?
Sim.
Na verdade, a gente baseia sempre ali
velho
no
Aaron Ross.
Sempre evoca.
É isso. Volta,
não
volta.
Não tem
volta,
jeito.
Volta,
então a gente volta ali com essa metodologia baseada o quê? Em telefone, que dá muito certo, envio de e-mail. Mas já pensando numa técnica ali de ABM, que agora está super em alta esse termo, né? Account Based Marketing, baseado na estrutura de personalização. Então,
perfeito.
Não é um e-mail spam. Então, ela é orientada ali durante as aulas, como criar um e-mail personalizado, fazer um link com algumas informações que ela encontrou nas redes sociais.
Uhum.
Então, tudo isso eu oriento durante a consultoria, tanto os scripts como a mensuração diária, porque o acompanhamento tem que ser diário para desenvolver essa equipe, ter uma rampagem mais rápida. É muito importante que escuta a gravação, que faz um roleplay. Então, todo esse acompanhamento, pelo menos no primeiro mês, é fundamental para a performance. Então, se a empresa não tem hoje quem faça isso na sua equipe, eu ofereço como consultoria também, depois que ela entra. Se não, eu indico legal. E eles já sabem tocar o barco.
Aí, vamos embora.
Já conseguimos empregar mais de 250 mulheres aí, por indicação da fábrica de SDR.
Tô morto de medo, né?
Mulherada, daqui a pouco vai ter mais SDR do que água nesse mundo, gente.
Então, agora, vem cá, Paula, se você quiser responder, embora a gente não ao vivo, por favor, fica super à
olha
vontade.
Olha esse tédio.
Mas... Eu vou falar.
Vamos lá.
Ele me falou que ele falou assim, você vai ver o que eu tô preparando.
Eu vou zoar.
Eu não acredito que você vai fazer, mas não, você começou, não, agora faz.
Eu atiro mesmo.
Bora.
Mas assim, você é uma profissional que está repleta de cases legal. Você já viu um monte de cases legal. Você lembra de algum case que assim, realmente foi um diferencial, que realmente é aquele case, por exemplo, eu tive alguns casos que falam, puxa, vale a pena estar onde que eu estou, fazendo o que
chega,
eu faço.
Que chega a emocionar quando
é,
você
lê. Aquele...
Sim. Ah, acabei conta de mandar gente, um beijo então. Aí para a Poliana, né, gente? É. A Poliana está com a gente desde o início da Pink, nem era a fábrica de Asteia, 4 anos atrás.
Tá.
E realmente a Poliana, ela tem, eu não sei como ela consegue, mas ela com uma criança pequena e 4 filhos, ela é coordenadora da fábrica de Asteia.
Meu Deus.
Ela gerencia ali 5, 6 projetos, cada um com 2, 3 mulheres. Ela pega 10 mulheres ali, coloca e fala, vamos. Aí ela faz desenvolvimento da equipe. Ela não deixa a equipe desistir. Porque todo tempo a mulher tá assim, né? Eu falo, gente, vocês têm que aprender a descansar ao invés de desistir.
Boa.
Porque às vezes você tá cansada. Ah, não quero mais.
Olha,
vou sair
que coisa
do
bacana.
Projeto, não tô cansada. Gente, calma. Vai dormir um pouquinho? Vai lá. Pega seu filho, vai no parque, dá uma volta. Depois a gente volta. Então a Poliana, ela aprendeu a fazer isso. De fantástico. Falar, respira, calma, que eu também tô na mesma situação que você. E acho muito. Que o case nosso de empresários todos os dias é... levantar da cama e motivar a equipe.
É isso aí.
Tem dia que nem você quer sair da cama.
Exatamente.
E a gente fala muito. É isso mesmo. A gente fala muito. E aí, o nosso programa, o nosso podcast, ele é feito para o público de vendas.
É.
E que a gente costuma dizer que a carreira de venda é a carreira mais solitária que tem. Porque ela é a carreira que menos depende de todos os movimentos de motivação que a empresa faz. Porque se o vendedor não tem a sua automotivação, não há força externa que resolva. Né? E o vendedor também é aquele que chega no último dia do mês, ele comemora os resultados e vai, virou o mês. Aliás, nós estamos hoje no dia 31 de janeiro.
É isso aí.
Dia de fechamento.
Dia do vendedor.
Dia de dia comemoração, do dia de atingir as metas, os resultados.
Exatamente.
E amanhã é dia 1º e começa
tudo. Zero a zero.
Exatamente. 0 a 0, jogo novo.
E aí você falou muito, né, sobre capacidade de motivar todas essas mulheres, que é... Tem um contexto, né? Tem uma... Fala um pouquinho sobre isso, assim. Como que você explora e como é que você desperta nessas profissionais essa motivação?
É o tempo todo, André. É o tempo todo. Eu acho fundamental fazer daily com a equipe. Se o vendedor que está escutando aqui, o gerente, o coordenador de vendas, entra numa daily e a sua equipe não quer entrar na daily, a culpa é sua.
Boa.
Você não está fazendo o seu trabalho direito.
É isso aí.
Porque a daily é... Às vezes nem é para falar de venda. Eu chego lá contando uma história que aconteceu comigo. Ah, eu fui no café de empresários ontem. Tô, que saco. Fiquei lá e meu celular bombando de coisa. Mas... Elas acham o máximo. Quando você cria essa proximidade com elas, não só de cobrança, de meta, né? E ali colocar visivelmente para toda a equipe... quem está atingindo as metas. Hoje já tem 31,
pois
por exemplo.
Sem dúvida.
Não expor quem não fez, mas expor quem fez.
Sim.
Quem fez? Como que você fez? Eu costumo fazer muito a pergunta, o que foi o gatilho que você usou? O que você falou
pra
que a pessoa agendou?
Para compartilhar mesmo com as outras mulheres.
Isso.
Exatamente.
Isso é muito importante. A daily é uma ferramenta assim, fundamental, nem que seja assim, meia hora, 40 minutos, para trazer conteúdo para
a
sua equipe. Um falar com o outro o que está dando certo, o que não deu certo. A gente descobre tanta coisa. Um case aqui, a gente trabalha com uma empresa que vende equipamentos para limpeza de piscinas. E na daily, uma delas contou que entrou num e-mail de um parque aquático, que ela queria oferecer o equipamento para fazer um agendamento, e eram reservas, alguma coisa. Ela se passou por uma cliente e perguntou quantas piscinas tinham lá, que ela queria saber a qualificação dela. Já, beleza.
A criatividade está exatamente aí, né?
Elas contam isso na daily. Então é muito rico você conseguir tirar essa informação da sua
porque eu imagino que não deve ter outra forma de abrir para ela compartilhar essa experiência.
Pois é. E
umas
vezes,
com as outras,
e o cliente,
né?
Às vezes, não abre, né? Na primeira vez, na segunda vez, não abre ainda.
Ela fez a qualificação ali por um e-mail reservas.com.
Legal. E, Paulinha, eu vou fazer a segunda pergunta para você. Você se prepara, que agora eu quero...
Agora eu estou com medo.
Lá para a lente da verdade.
A lente da verdade.
E responde para nós. O vendedor nasce vendedor ou ele é lapidado vendedor? Na sua opinião.
Trabalho com treinamentos, né, gente? Poxa! Inclusive, a logomarca da minha empresa é um diamante. É pedra isso. Bruta sendo lapidada. Uhum. Então, eu acredito piamente que é possível desenvolver vendedores, desenvolver gestores.
Perfeito.
É possível, sim.
Muito bem.
E principalmente a mulher, porque ela já tem esse ponto forte de negociação.
Porque já vive assim, né?
Vive a negociação de inteiro.
Você falou no Pink Sua Vida, fábrica de SDR. É. Traz um pouquinho para a gente o que representa e qual é a conexão dessas duas empresas, esses dois projetos.
Sim, Pink Sua Vida surgiu em 2018, após eu ter ficado desempregada no mês de dezembro. Comecei a falar para as pessoas, todo mundo me vê como vendedora, né? Não tem jeito. Apesar da minha primeira formação ser secretariado,
sim,
eu não tenho cara de secretário, eu tenho cara de vendedora. Não adianta. Nunca fui secretária. Olha, isso dói no meu coração. Vendedora. Então, eu atuava em uma empresa, fiquei desempregada em dezembro de 2018.
Sim.
E comecei a vender para as pessoas. Falei, gente, eu vou vender para você, eu vou fazer prospecção aqui de alguma forma.
Sim.
E aí você me paga um valor, peguei 2, 3 clientes e estava eu mesma em linha fazendo, ajudando nossos clientes, terceirizando essa parte de vendas. Porque dezembro, janeiro, fevereiro, só depois do carnaval que as coisas andam, né?
Claro, exatamente. Claro.
Foi o jeito que eu consegui. Porém, logo no mês de dezembro, já fechei com a concessionária, porque em dezembro as concessionárias estão bombando. Numa dessas prospecções, acabei fazendo networking eventos, fechei com um grupo de concessionárias da GM 10 mil ligações.
Nossa,
e eu
que
tava
delícia.
Sozinha. Falei, gente, vem todo
você,
mundo.
Se você chegou para eles e falou, sim, nós fazemos.
Eu faço? Eu nunca falo, não. Já fiz, inclusive, tem um case aqui assim, desse
jeito. É isso aí. Boa.
E comecei a postar Facebook, Instagram, falando para as pessoas virem para o nosso projeto, que eu ia ensinar o script, que eu ia ensinar como fazer ali a venda, para elas me ajudarem a fazer essas ligações. Então, o meu projeto surgiu despretensiosamente. Porque dessa ação vieram mulheres. E vou confessar uma coisa. Vocês estão querendo cutucar, então?
Olha lá, tá vendo? Conseguiu.
Olha lá, olha lá.
Vou confessar uma coisa. Trabalhei numa empresa química durante 10 anos.
Sim.
E eu era daquelas mulheres que via mulher com 4, 5 filhos e falava, mas por que que essa mulher foi ter 4, 5 filhos?
Pois é.
Procurou. Então, eu era das mulheres que julgava esse tipo de mulheres.
Fantástico. É.
Sempre. Mundo empresarial, porrada, venda, não pode faltar porque ele levou o filho na escola, é um absurdo. E assim, não entendia nada. E eu falo que a gente não encontra o propósito, é o propósito que encontra a gente.
Sim.
Exato. E numa dessa que eu comecei a publicar em Facebook, Instagram, começaram a ver o quê? A mulher dos 5 filhos. E eu comecei a conversar com elas.
Uhum.
Entender a dificuldade de cada uma delas.
Sim.
E passar a olhar com um olhar de compaixão. Dessas mulheres, de que, putz, com o conhecimento que eu tenho, eu posso ajudar, posso trazer essa mulher de volta para alguma questão ali pessoal dela.
Sim.
Então, comecei a treinar e percebi que as mulheres precisavam muito dessa ajuda. E o projeto se tornou um projeto de mulheres por conta disso.
Fantástico.
Então, aí foi que surgiu a fábrica de SDR, porque a Pink Sua Vida estava muito atrelada com concessionárias, telemarketing, concessionária, o site era todo voltado para isso. Então, depois disso, que eu comecei a fazer a terceirização de vendas, ensinar, aí veio o nome num site desses da madrugada, né? Que a gente, empreendedor,
sim,
sempre tem.
Sim.
Esse nome, fábrica de SDR, eu fui lá para registrar. Eu não acredito. Eu não acredito que ninguém pensou nesse nome. Estava lá vacilando
aberto,
o nome. Gmail, não existia.
Mas falou, você,
não existia,
né?
Um Gmail.
O propósito te procura.
Nossa,
Completo, ele tem um contexto.
É.
Então, olha, já vou te dar uma ideia, já vou te preparar os recursos, as ferramentas e a trajetória.
É.
Né? E aí não tenha dúvida que o sucesso é.
Sucesso,
vem,
né? E aí, então, aí comecei a treinar, começamos a atuar fortemente no segmento automotivo, forte mesmo, de fechar várias concessionárias e trazendo essas mulheres sempre para atuarem fazendo as ligações.
Tá.
E aí, como eu falei, veio a pandemia, a gente se reinventou.
E tal, e beleza.
E vamos, entendi, que vamos.
Muito
Estamos
bom.
Aí, 2.500 mulheres treinadas,
muito
sempre
legal.
De forma gratuita. Eu amo ensinar
isso que eu ia te perguntar,
as mulheres.
Qual é o esforço financeiro que elas têm que fazer para ingressar num projeto da fábrica de SDR?
Nada. Nem básico, nem avançado. Eu entrego tudo. Porque, para mim, quanto melhor essa mulher estiver qualificada, melhor vai ser para o cliente final que eu indicar. Porque quem paga a conta no final é uma agência, então a empresa me contrata e eu cobro da empresa a contratação.
Perfeito.
Então, para elas, de fato, se ela entrou no LinkedIn lá com a dica que eu dei de encontrar uma vaga e encontrou a vaga e está trabalhando, ótimo, fiz a diferença na vida de alguém. E é até melhor, eu acho muito legal, porque eu ensinei a pescar e ela aprendeu. Ela foi lá sozinha, conseguiu uma vaga. E muitas vezes, quando elas marcam ali fábrica de S10, como que fez o curso, eu já sei que todo mundo vem em cima delas muito ali no LinkedIn. Eu falo, gente, vocês não têm ideia da vitrine que é isso aqui. É. Você formar e postar o certificado.
Eu ia te perguntar, assim, a gente gosta muito de desenvolver pessoas. Então, até para nossa satisfação e surpresa, a gente recebeu comentários no próprio Pode Faturar, pessoas reconhecendo e falando, olha, pô, esses dois estão juntos, os dois participaram do ingresso da minha carreira na área de vendas e hoje eu sou uma executiva, eu sou um executivo, eternamente grato. Assim, isso daí nos satisfaz, né?
É o grande
recompensa. E ao mesmo tempo, treinar pessoas e aí ver outras empresas e às vezes com maior poder financeiro e tal e tirar, dói. Né? Enquanto por um lado a gente fica com uma satisfação, por outro lado a gente fica entristecido, porque querendo ou não é um investimento de tempo, de uma aposta que a gente faz. Né? E sempre com aquele objetivo de a gente replicar. E a minha pergunta é exatamente essa. A base da metodologia da fábrica de SDR é replicar, ou seja, você vai criando camadas de profissionais e eles vão se replicando e multiplicando? Como funciona
isso? Eles vão convidando os parentes.
As 10 primeiras executivas que você treinou, elas tinham muita conexão e muito da Paula no dia a dia. 2.500 pessoas treinadas, aponta né, uma linha que está bastante distante. Como é que você faz para ter a segurança de que essa mensagem continua se preservando nessas camadas todas?
Eu faço questão de dar todos os treinamentos.
Fantástico.
Todos que eu fiz até hoje foi euzinha que entrei na sala.
Aê, Paulinha.
E falo, ensino. É, isso daí é a essência, não tem jeito. Muita gente fala, deixa o treinamento gravar, você vai ganhar dinheiro, escala.
Ou então,
não é isso.
Separa treinadores. Aí a coisa vai, querendo ou não, vai se perdendo. Né?
Vai se perdendo. Então, eu ali, quando elas assistem a primeira aula, elas saem apaixonadas. Porque eu aprendi a comunicação com elas.
Sim.
Como me conectar com elas. Tá. É trazer um exemplo. Elas falam assim, elas olham B2B, B2C. Quando acabar, elas falam, mas é só isso. Porque eu explico de uma forma muito simples. Eu falo o exemplo do bolo de pote. Fala vocês, o bolo de pote, você vende para o consumidor final, aí para suas vizinhas. Por que você não liga numa empresa e fala para o aniversariante do mês fechar um contrato com você e fornecer bolo o ano inteiro? Pronto, já expliquei o que é B2B, B2C. Elas olham e falam, caracas, eu quero trabalhar com isso.
Eu não imaginava que sempre esteve tão perto do tema.
É isso, é o ovo do Colombo.
Próximo delas, né? Então, faço questão mesmo de eu entrar nos treinamentos, faço a aula com as meninas para corrigir as provas e emitir os certificados. Aí eu tenho as minhas assistentes virtuais, né? Voluntárias também, que me ajudam com isso. Mas ali a questão do dia mesmo, da hora do treinamento, paro, tiro dúvida. Elas me chamam nesse WhatsApp de, meu Deus, aqui 24 horas por dia. Imagina com 700 e poucas mulheres lá no grupo. Cada hora é uma dúvida, é uma dor que elas me chamam no privado para compartilhar. Estou morando com meu namorado, não está legal, estou sofrendo abuso, estou sofrendo.
Olha que loucura.
Todos os dias eu recebo uma história dessa. E é por isso que eu falo que eu, se eu fui aquelas das mulheres que achava ruim o contexto dela ter filhos, e hoje eu vejo com compaixão, porque ela não teve a instrução que eu e nós, muitos de nós estamos ouvindo aqui, tivemos.
Fantástico. E o quanto de talento tem, muitas vezes, escondido atrás daquela situação, daquele contexto.
Que nem ela sabe,
daquele preconceito,
né, André?
Nem
sabe.
Nem ela mesma percebe.
Que consegue.
Ah, meu Deus, se por causa disso eu vou ser obrigado a fazer a terceira e última pergunta.
Tá demais,
Ted. Ele gostou, só que eu vou te falar, viu?
Ela não... Não abaixa não, né? Paula Guerreiro Olaf.
Eu acho que agora você deveria elevar...
O nível da pergunta?
Eu vou dar aquela levantada agora para bater nos 3 metros agora.
Vamos lá. Ó, eu já tenho 1,70, vamos lá.
Paulinha Guerreiro Olaf, qual foi o seu maior desafio nessa jornada? Você lembra alguma coisa que você chegou na frente do espelho e falou, ai meu Deus.
Ou quase, vou parar.
Vou
desistir.
Foi esse mesmo, eu vou desistir. Sabe, assim, eu estava, como eu falei, o projeto surgiu com a intenção de, poxa, fechei 4, 5 clientes aqui, amigos meus, inclusive, que me viram desempregado, falaram, não, vem aqui, faz aqui, vou te ajudar, tal, ok. comecei a treinar as mulheres para me ajudarem, porque começou a escalar o negócio. Uhum. Né? Não era um plano de negócio. Fazendo um parênteses aqui, eu falo muito assim, quem planeja muito não faz, né?
É isso. Você
fica, ah, vamos validar o negócio. O que é o MVP? Primeira venda.
Olha o vendedor aí.
Aí, você vendeu, validou o produto.
Começa na venda.
Começa na venda. Pô,
vamos vender depois de qualquer coisa.
Tem um negócio bom aqui, alguém já comprou. Então vamos embora.
Legal.
E eu comecei com isso, com essas mulheres fazendo a venda ali para mim, eu treinando para elas fazerem, né?
Sim, sim.
E aí, eu arrumei um emprego CLT, inclusive na Ultragaz, emprego bom para caramba.
Olha!
É. Caramba, que legal, fiquei ali aqueles meses parada, uhum. Consegui um emprego nessa área de inside sales, sensacional. Só que aí eu olhei para a testa e falei, não dá para parar.
Chegou num ponto
não dá
que
mais.
Não tem volta.
Não dá mais, porque eu tava com 10 mil ligações de uma concessionária, eu tinha 100 pessoas já fazendo. E aquelas mulheres todas olhando pra mim, quando vai ter mais? E agora? Cadê? Aí eu falo aqui pra elas, não tem mais?
Não pode.
Tava todo mundo depositando aquela confiança em você, uhum. Porque esse é o peso que a gente carrega.
Claro.
Elas entram na fábrica de SR com a esperança de arrumar emprego.
Sim. Claro. Sim. Claro.
É? E é bem claro isso, né?
Muito. E eu falo, surpresa. Gente, eu não vou conseguir emprego para 800 mulheres. É. Então eu vou ensinar vocês a buscarem também.
Uhum. Sim.
É? Mas aí quando você olha para trás e fala, pô, o emprego CLT tá legal, né? Eu queria ficar aqui.
Essa é a terceira, né?
Eu queria ficar de boa aqui trabalhando, mas não dava mais. E aí eu tive que fazer essa transição aí do CLT para entrar de cabeça no meu projeto. Foi muito difícil, né? Porque no mês seguinte você não tem ali o salário fixo para pagar as contas.
Você chegou no chefe e mandou
então, carteira. Então, vambora que agora eu vou cuidar do meu negócio. Eles não estavam aguentando mais. Aqui meu telefone tocava o dia inteiro, era WhatsApp, era cliente querendo fechar, eram as meninas me chamando, aí eu não estava mais dando conta.
É.
Então, aí a gente acabou saindo e esse foi um desafio muito grande. E um outro desafio de vendas mesmo, Tércio. Que eu até tenho vergonha de dizer, né? Porém.
Como vergonha?
Vergonha do erro.
Paula Guerreiro lá,
não é?
Ah, erro cometido.
Do erro cometido, sabe? Porque quando a gente começou ali a atuar com pré-vendas, terceirização de vendas, o grande erro foi: fechei um cliente multinacional, tudo. Estava com um projeto até 18 empresas entraram, que eram parceiros que revendiam a ferramenta.
Uhum.
Comecei a atender os 18, e vamos que vamos. Fazendo agendamento todo mês, era o SMB, Small Business.
Sim. Uhum.
Empresas de 50, ali 100 funcionários no máximo. Eles estavam arrebentando de fazer agendamento com a equipe que eu montei. E aí eles ficaram tão impressionados, falaram, olha, agora a gente também quer fazer isso para o corporate. E também para o enterprise. Eu faço.
Sim, nós fazemos.
Ah, quantos anos? 25, 20, faço, vambora. Ah, fechou o contrato.
Até porque grandes negócios, eles surgem a partir da venda, como a gente falou.
Claro.
E assim, vamos fazer e depois a gente vai entregar.
É isso.
E vai dar um jeito de entregar.
É isso aí.
Né?
É isso aí.
Muitas pessoas não têm a coragem de assumir os compromissos sem que esteja tudo preparado. E é muito difícil você ter tudo na mão antes de você dar o primeiro passo.
Sim.
Então, é um dilema.
Eu não tinha entrado ainda neste mercado. E como estava dando muito certo no SMB, começou a patinar pra caramba. Uhum. E aí, eu tive que pagar a multa de rescisão de contrato com esse cliente. Porque eu falei que eu ia fazer.
Perfeito.
Hoje, eu tenho que dar um passo para trás nas reuniões que eu falo. Eu já falo, cara, não é assim. Ah, eu quero 50 agendamentos por mês. Então, você nem contrata a STF, porque não vai fazer.
Uhum.
Ah, como assim? Porque eu já tomei na cabeça antes de ter prometido.
Pagou para ter essa experiência, para hoje ter mais cautela.
É.
E assim, vendedor, coragem para inovar, coragem para reinventar, para fazer diferente. Muitas vezes, ouve-se formas de fazer e aí você vai lá e faz do mesmo jeito. E aí você espera um resultado diferente.
Não tem, tem jeito, né?
Mas tem que ter coragem. Vendas é uma profissão de coragem.
É
e empreender então, né, meu amigo?
Tem que ter coragem.
É.
E não tem que ter vergonha de errar, medo de errar. O erro, ele faz parte. Tem que ter cuidado de não insistir no erro, ou de não perceber que está errado, ou de querer fazer a mesma coisa que já sabe que deu erro. Né? Então, tem que ter inteligência, tem que ter criatividade,
claro.
Mas tem que ter coragem. Vendedor, vendas é uma profissão de coragem. Guarda isso,
isso.
Porque você, vendedor, que tem coragem, você já sai na frente. Você já sai... na frente e vai buscar sempre.
E você tem a grande possibilidade de você virar o jogo, virar a mesa. Não fazer é muito pior do que fazer errado.
Exato.
Muito pior do que fazer errado. Você pode errar uma vez e ninguém erra porque quer. Agora, não fazer, desculpa, não é uma atitude de vendedor.
Você Você nunca vai saber.
Você nunca vai saber.
Se vai validar aquilo ou não. Tem que tentar, né?
É
exatamente.
E aí vem com os erros, a gente aprende e agora eu já sei. Já tenho as métricas, já tenho ali ó, o que dá, o que não dá. E não vou prometer o que não dá para fazer, né?
Paulo, muito show. E daqui para frente? Quais são os projetos, os desejos?
Ganhar o mundo.
Paula 2024. Onde a fábrica de STR vai parar, né?
Vai parar.
Aonde vai chegar?
É isso. Eu montei uma fábrica de manicure também, gente. Fábrica de manicure.
Como isso?
A partir do que o empresário entende ali a fórmula do negócio. A gente replica. Então, eu entendi que hoje em tudo, tudo precisa de mão de obra especializada. Todos
claro,
os segmentos.
Claro.
Eu tenho um salão de cabeleireiro também, além de todos esses treinamentos aí.
Tá
fácil, né, gente?
Não tenho o que fazer, tá com pouca...
Sábado, né? Passo o dia inteiro no salão. Não tem nada pra fazer no final de semana.
É uma beleza.
Vou ficar lá no salão. E aí, por dorminha até, eu não tinha manicure. Sai uma, entra outra, aquela coisa que a gente já conhece. Falei, então, por que não pegar aquelas mulheres da própria fábrica de SDR... que não tem, não são as 2.500 que vão ser SDR, gente.
Sim.
Tem mulher que não tem computador, não se adapta com tecnologia. Tá. Ela tem ali um perfil mais operacional.
Sim.
Para essas, a gente ensina a profissão de manicure. Não deixa passar nada aqui.
Não escapa.
Não. Vem para cá.
Genial.
Vamos
genial.
Trabalhar com o manicure. Fiz uma parceria com uma podóloga, enfermeira, que ela pode emitir o certificado.
Uhum. Sim.
Aí eu ia fazer no meu salão, que a ideia é a pessoa do marketing, né? Eu queria divulgar o nome do meu salão, mas meu salão é pequeno. Eu fiz um negócio para caber 10 pessoas lá dentro. Falei, vou colocar 10 cadeirinhas cirandinha aqui de manicure e vou dar o treinamento aqui mesmo. Legal. Chegaram 70 inscrições. Não consigo fazer nada assim de 10, de 5. Não, gente.
É de pô.
Não dá. Tá. Aí saí que nem louca na minha cidade, ali em Ribeirão Pires, em São Paulo, procurando parceria, que eu precisava num lugar. Consegui parceria com a prefeitura da cidade. Ela falou, mas a gente vai ter que divulgar. Não, eu só quero espaço, eu já tenho tudo aqui.
Aliás, pelo contrário, né? Eu preciso...
Sim, é isso. Da infra.
Dar suporte para
a
demanda que eu já tenho.
Pois é, dessas 70, formamos 46 manicures.
Olha só.
E agora atuo com uma agência de manicure. Daqui a pouco eu vou virar uma Singu da vida, gente.
Daqui a pouco tem o catálogo, né? Só o seu segmento.
Isso, você precisa. Vamos montar uma fábrica para o seu segmento.
Muito bom.
Putz. Se você não fazer uma fábrica de apresentador do Pod Faturar, eu já estou contente.
Ó, fábrica de ABM já está no meu radar.
Já está no radar.
Já é meu, já é o domínio da gente.
Olha lá, boa.
Deu para você ter uma ideia, a amplitude que esse capítulo do Pod Faturar vai ter.
As quantas conexões, vezes a gente vai ter que chamar a Paula aqui?
A experiência da gestão no LinkedIn, sim, que é diferente, é diferenciada, e a gente vai usar, desculpa, mas a gente vai usar o seu networking, a gente
com
vai
certeza,
usar a sua
rede,
para poder
certeza.
Divulgar.
Usar,
e assim, vou te falar, a gente já está chegando perto aí, para quase de uma hora de papo, e
olha,
as coisas fluem demais. E eu esqueci de falar uma coisa.
Pois não.
Paula, falar, você sabe que a gente... Esse é o nosso quarto episódio, né?
É isso.
E a gente tem aqui uma ideia de... À medida que a gente vai fazendo, a gente vai trazendo alguns objetos, alguns símbolos.
Algumas novidades.
Que vai trazendo para o nosso universo de vendas um pouco de nostalgia, um pouco ali de saudosismo. E hoje nós trouxemos aqui a nossa querida amiga...
Onde tudo começou.
Quem lembra, né?
Quem lembra.
A Paula pastinha 007.
Ter, a Paula não deve ter usado, porque isso
aliás,
foi uma época machista da sociedade.
As mulheres têm essa simbologia também e esse apego a esses objetos?
É da Mulher Maravilha.
Olha, da Mulher Maravilha.
Então fica o desafio, Tércio. Para o próximo episódio, nós temos que trazer um objeto que esteja conectado ao mundo de vendas, mas que representa a força da Mulher Maravilha.
A Mulher Maravilha vestida assim com uma roupa
Barbie,
de limpar a casa.
Eu vou trazer a Barbie para representar a Paula de Mulher Maravilha. Então vamos botar aqui.
Sensacional. Legal. Vou colocar o Diodinho com uma Barbie aqui, né? Ia ser legal. Da próxima eu venho.
Vamos colocar ela sentadinha ali no nosso, na nossa caixinha de som.
Muito legal.
E é muito bom porque assim, vendas é simbologia, vendas é storytelling,
é
vendas
isso.
É você materializar, né? Para passar a sua mensagem. Você entender o que o cliente quer ouvir ou precisa ouvir. E você trazer de uma forma muito simplificada. Você citou um exemplo, né, de como você traz uma informação complexa, né, B2C, B2B e tal, para a realidade da profissional.
Mulher.
E ela fala, puxa, eu sempre convivi com isso.
É
que eu nunca me dei conta. Né? E o nosso objetivo, com o Pode Faturar, é exatamente esse. A gente trazer essa comunidade de vendas a uma linguagem e trazer pessoas especiais, pessoas de muito conteúdo, de muito conhecimento e de experiências como você, prática, né, na área de vendas, e fazer essa conexão. Então, pode ter certeza que a gente vai ter diversas pessoas que vão, que ouviram aqui, que vão atrás, que se encantaram com os seus projetos, como eu me encantei, né? Não só pelo formato, mas principalmente pelo propósito.
Sim.
E isso é algo que deixa a gente muito orgulhoso por ter a oportunidade de receber você aqui e compartilhar o seu tempo, as suas histórias, os seus projetos e o futuro dos seus projetos, né? Então, mais uma vez, eu aproveito para te agradecer.
Que bom. É sempre bom falar do projeto Brilho no Olho, aqui, ó. É aqui isso, ao vivo, gente, isso. É incrível.
E traga os novos projetos, traz para cá.
Bom, os projetos novos eu aviso vocês, ó, mais um aqui.
Muito bom.
Então, agradecendo aí todo mundo que esteve aqui na live, o Luiz Gustavo, o André, Marcão, obrigado por estar aqui junto com a gente. Por favor, quem está chegando agora, não esqueça de fazer a sua inscrição, apertar o sininho, acompanhar a gente. É um prazer ter vocês perto da gente aqui.
E lembrando que a gente hoje está fazendo a transmissão ao vivo.
Ao vivo,
Mas o capítulo ele vai ficar registrado no YouTube, então outras pessoas podem assistir em qualquer tempo.
Sim.
Pode ser compartilhado, pode ser... as pessoas podem comentar depois.
Vai estar no Spotify.
Vai estar no Spotify, importante. E também ativar as notificações, porque a gente vai soltando os cortes. Então, isso, a gente vai depois pegar cada trechinho desse.
Isso.
Né? E é ali que o pessoal vai realmente parar, assistir, prestar atenção, se interessar. E, mais uma vez, Paulo, eu queria que você falasse os seus contatos, como que essa nossa audiência, na hora que tiver contato com o episódio, tiver interesse de conhecer mais... Como que ela faz para chegar até você?
Certo.
Queria que você falasse novamente.
Bom, as mulheres, né? Indiquem mulheres. As mulheres não precisam necessariamente ser alguém que conheça de vendas, que conheça de LinkedIn, nada. A gente faz tudo do zero. Pode mandar para cá, ó. Mãe, cunhada, esposa, tia, todo mundo. Chega aqui, todo mundo é muito bem acolhida. Eu tenho aulas bem didáticas ali, explicando passo a passo, como criar a conta, clica aqui, aperta ali. É tranquilo. Se ela não tiver um computador, dá para ela trabalhar do celular. Dá para baixar o aplicativo do LinkedIn, montar.
Olha que
e entrar
show.
Ao vivo com a gente pelo celular. Então, não precisa ter computador. Pode ser qualquer mulher, qualquer idade. A gente aqui aceita. Todas elas serão muito bem-vindas.
Maravilha.
Então, entra no site da Fábrica de S10, se inscreve no formulário. E eu estou no LinkedIn para as empresas aí que já têm LinkedIn e costumam utilizar. Meu LinkedIn, Paula Olaf. Instagram também, Paula Olaf. Olaf, aquele do Frozen mesmo, sabe?
Do Olaf. Boa, é isso mesmo. É isso aí.
E me encontrem nessas redes e indiquem a mulherada aí.
E você também, empresário, executivo, diretor de empresa, que quer conhecer mais o projeto, que quer buscar uma parceria, que quer conectar com a fábrica de SDR para
os seus projetos
de obra, e tal, também entre em contato com a Paula. Se aproxime e conheça o projeto. Né? É um projeto que realmente é encantador, é um projeto diferenciado, é um projeto de propósito real, não é um propósito de modinha, não é um projeto de propósito de onda.
Três anos aí já no mercado.
E com consistência e 2.500 pessoas treinadas.
Muito legal.
Para qualquer um.
E mais de 200 mulheres conseguiram emprego por meio da fábrica. Assim,
parabéns,
que eu
Paulo.
Sei, né? Que eu
Fora
indiquei para a empresa e contrataram por intermédio da fábrica.
Muito
mas
legal.
Eu tenho certeza que muitas já trocaram de emprego, já estão trabalhando por conta do que elas aprenderam ali no treinamento.
Maravilha.
Muito legal.
E assim, meu amigo,
mais
Paula, querida,
obrigada.
Muito obrigado mais uma vez pela sua presença.
Isso.
Pela resiliência.
Foi uma honra.
Ela quando chegou aqui e falou, olha... Para fazer um programa gravado, eu já tenho lá minhas dúvidas, vocês assim... E aí eu chego aqui, vocês vão me fazer ao vivo, vocês não têm... Olha, vocês não têm juízo,
mas
a gente tem coragem.
Tá certo. Aqui tem coragem, vendedor.
Geralmente
aqui
não tem vendedor. Juízo.
Não é? São coisas são opostas.
Não tô ligada,
né?
Não tem como.
Mas é assim que a gente vai evoluindo, é assim que a gente vai aprendendo. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pelas suas histórias. E você, mais uma vez, inscreva-se no canal, acompanhe a gente vai... semanalmente trazendo aqui dicas importantíssimas para a comunidade de vendas, sempre trazendo profissionais aqui dispostos a compartilhar, dispostos a contar as histórias, dicas especiais.
É isso aí.
Né? E isso dar para o podcast Pode Faturar a essência que a gente quer, que é suprir essa comunidade de vendas com essas informações.
Isso.
E a gente sabe que hoje tem muito conteúdo na internet, muita coisa, muita Eu nem vou falar, porque
isso, isso não pode.
Mas tem muita coisa, é, né? E também tem coisa boa. É. Pronto, sim, vou falar assim.
É isso, muito
também
bem.
Tem coisa boa.
E traga
também
seus tem... assuntos. Se você tiver alguma dúvida, se quiser explorar algum assunto, pô, põe lá com a gente lá, nós vamos mandar isso para vocês. Certo?
Certo, meu amigo.
É, o negócio é a gente estar junto aqui, junto e misturado.
Então é isso. Vamos tá para bom? O próximo, Paula, mais uma vez. Muito obrigado. Até
valeu.
O próximo. Tchau.